Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, 13 horas aqui em Washington, João Santa Rita ao microfone, nesta segunda-feira, 23 de outubro. Hoje aqui na capital americana estamos com 23 graus centígrados. A produção do programa é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica de Wagner Roberts. Vamos começar por ver os títulos das notícias internacionais a esta hora. Rex Tillerson faz visita surpresa ao Afeganistão. Shinzo Abe vence eleições no Japão, promete fazer frente a ameaças da Coreia do Norte. À nossa frente, como sempre, hora e meia de emissão, a primeira meia hora, também como sempre, dedicada à Angola. João Lourenço demite secretário para Assuntos Económicos, que é alvo de investigação na Suíça.
O que eu espero do nosso governo é deixar que as instituições do Estado façam o seu verdadeiro papel, evitando que haja homens fortes no país.
O MPLA diz que vai haver transmissão de debates parlamentares na televisão. Temos a afirmação e as reações.
Não se preocupe com a transmissão direta. Ela já existe, vamos ver a profundidade.
Isso é mentira.
Oxalá não seja apenas um fogo de vista, não seja apenas uma peça teatral.
Fique connosco. Para ouvir os pormenores destas outras reportagens, vamos também ter as declarações de Isaías Samacuva, hoje em Luanda. Mas para já, vamos às notícias internacionais com o Álvaro Lugero de Andrada.
O secretário de Estado americano Rex Tillerson chegou a Cabul hoje para uma visita surpresa e reuniu-se com o presidente afegão Ashraf Ghani. Durante a reunião com o chefe de Estado afegão, Tillerson, que fez a sua primeira visita ao país desde que assumiu o cargo, reiterou claramente o compromisso de trabalhar pela paz na região. O secretário de Estado afirmou que a nova estratégia dos Estados Unidos para o sul da Ásia reitera o seu empenho em trabalhar com o governo do Afeganistão e os parceiros na região para alcançar a paz e impedir que os terroristas tenham espaço no Afeganistão, revelou um comunicado da Embaixada Americana em Cabul.
O primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, prometeu medidas para contrariar as ameaças da Coreia do Norte, sublinhando que tem o apoio dos japoneses na sequência da vitória dos conservadores nas eleições gerais de ontem. O líder dos conservadores japoneses adiantou que a questão da Coreia do Norte vai ser um dos assuntos principais em análise durante a visita que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai realizar ao Japão a partir do dia 5 de novembro. O dirigente do Partido Liberal Democrata e primeiro-ministro japonês disse ter falado hoje com o presidente americano e ambos concordaram que durante a visita vão dedicar tempo para analisar a forma de enfrentar esse desafio. Shinzo Abe disse que também que vai partilhar com outros líderes a mesma preocupação para se aumentar a pressão sobre a Coreia do Norte, tendo-se referido particularmente à República Popular da China e à Rússia. De acordo com os últimos dados, o Partido Liberal Democrata conseguiu 284 deputados e o Komeito, aliado político, elegeu 29, conseguindo conjuntamente um número superior aos 2/3.
A viúva de um dos 4 soldados americanos mortos no Níger no início do mês disse hoje que o pedido de condolências do presidente Donald Trump fez-a chorar quando ele não conseguia lembrar-se sequer o nome do sargento, o nome do seu esposo. Misha Johnson disse no programa Good Morning America da ABC ter ficado chocada com o facto de o presidente do seu país não se ter lembrado do nome de alguém que estava a defender os Estados Unidos. 2 horas mais tarde, Trump escreveu no Twitter ter sido uma conversa muito respeitosa com a viúva do sargento La David Johnson e mencionou o nome dele sem qualquer hesitação.
A embaixadora dos Estados Unidos na ONU, Nikki Haley, encontra-se na Etiópia numa das primeiras visitas à África por parte de um elemento sénior da administração do presidente Donald Trump. Diz que se espera que o diplomata venha a fazer luz sobre os planos de Washington para o continente. Trump tem insistido com a Coreia do Norte, o Irão e os militantes do Estado Islâmico nos primeiros 9 meses na Casa Branca, mas pouco tempo falado de África até o almoço no mês passado com 9 dirigentes africanos à margem da Assembleia Geral da ONU. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17h e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E hoje vamos começar em Luanda, onde o presidente João Lourenço demitiu o seu secretário para Assuntos Económicos, Carlos Aires da Fonseca Panzo, por ter sido nomeado num processo penal aberto pelas autoridades da Suíça, Venâncio Rodrigues.
A decisão de João Lourenço foi tomada na última sexta-feira, ao mesmo tempo que o Ministério Público anunciou ter aberto o inquérito para apuramento de uma denúncia sobre factos penalmente puníveis nos termos do direito internacional contra o cidadão nacional Carlos Panzo. Em substituição de Carlos Panzo, o chefe de Estado nomeou Ricardo Viegas de Abreu, líder do Banco de Poupança e Crédito BPC. Entretanto, o responsável da SOS Habitat, André Augusto, considera que a decisão do Presidente da República foi a mais acertada e visa, sobretudo, permitir que a Justiça possa fazer o seu trabalho. O responsável cívico entende que a atitude de João Lourenço se inscreve na sua promessa de combater a impunidade.
O cidadão que foi indiciado pelas autoridades suíças deve ser dado esta liberdade de não estar ocupado com cargos públicos para permitir que ele faça a sua defesa para provar a sua inocência, crime que está sendo imputado. Passado de facto, houve muita proteção da impunidade. O que eu espero do nosso governo é deixar que as instituições do Estado façam o seu verdadeiro papel, evitando que haja homens fortes no país. Havendo instituições fortes no país, a PGR, os tribunais, devem sim e desenvolver o seu papel, e principalmente o Tribunal de Contas deve ter todos os instrumentos de suporte capaz de permitir que exerça o seu papel com zelo.
A denúncia, de acordo com a nota da Procuradoria-Geral da República, partiu do Ministério Público da Confederação Helvética e foi extraído de um processo iniciado a 5 de março de 2017, em que é visado o referido cidadão angolano. A nota da PGR refere que, pelo facto de as informações recebidas não puderem por si só servir de prova ao abrigo do ordenamento jurídico angolano, foi instaurado um inquérito para o apuramento da verdade material dos factos e, consequentemente, endereçar à autoridade denunciante um pedido de assistência judiciária internacional com base na Lei da Cooperação Judiciária Internacional em Matéria Penal. Venâncio Rodrigues, Voz América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Nós, entretanto, soubemos que as autoridades suíças recentemente congelaram 162 milhões de dólares provenientes de Angola numa investigação relacionada com a falência do Banco Espírito Santo, embora não se saiba se isto está ligado ao caso de Carlos Panzo. As autoridades suíças estão também envolvidas na investigação à rede de corrupção da companhia brasileira Odebrecht, que opera em Angola, mas mais uma vez é importante sublinhar que não se sabe se isto está relacionado com o caso de Carlos Panzo. A Voz da América pediu à Procuradoria Suíça para dar pormenores sobre o caso, envolvendo o agora demitido secretário para Assuntos Económicos. Até agora não obteve pormenores. O presidente do MPLA, José Eduardo dos Santos, saudou, entretanto, hoje o novo presidente da República, João Lourenço, pela vitória nas eleições de agosto. Foi a primeira vez que Eduardo dos Santos falou em público desde que João Lourenço assumiu a presidência do país. O Comitê Central do MPLA esteve reunido pela primeira vez desde que João Lourenço assumiu a presidência.
Essa vitória nas urnas, que possibilitou uma transição política pacífica e ordeira ao nível do aparelho do Estado, leva-nos a sublinhar a importância de reforçarmos a organização, a disciplina e a unidade do nosso partido.
Era o presidente Eduardo dos Santos a falar ao Comitê Central do MPLA. O dirigente do partido no poder não apontou qualquer prazo para deixar a presidência do MPLA ou para a marcação de um congresso extraordinário. Eduardo dos Santos afirmou anteriormente que tenciona deixar a vida pública em 2018. Entretanto, o líder da UNITA, Isaías Samakuva, diz que esta dualidade de poderes preocupa o seu partido. Samakuva deu hoje uma conferência de imprensa em Luanda para responder ao discurso do presidente João Lourenço na semana passada. O Coque Mukuta acompanhou o discurso.
Em réplica ao discurso sobre o Estado da Nação de João Lourenço enquanto Presidente da República, Isaías Samakuva, Presidente da UNITA, disse esperar um chefe de Estado que não depende do partido em que ele não é Presidente. Samakuva pediu também que se despartidarize as instituições, começando por retirar a PGR do controlo do Presidente.
Despartidarizar o Estado implica despartidarizar a Justiça. Tirar a Procuradoria-Geral da República da dependência do Presidente da República. Tirar a gestão financeira dos tribunais e do Ministério Público da dependência do Executivo. Implica não condicionar a nomeação dos juízes à composição do Parlamento. Tornar os juízes vitalícios e garantir-lhes um quadro remuneratório e de regalias digno e competitivo em relação a todos os altos cargos no setor público e privado. A Constituição estabelece que compete ao Presidente da República definir a orientação política do país, promover e assegurar a unidade nacional, dirigir a política geral da governação do país e representar a nação no plano interno e internacional. Vai o Sr. Presidente da República exercer de facto esta competência com a autoridade que a nação espera? Ou vai subordinar-se a um partido político de que não é o Presidente? Esta é a nossa grande questão.
Isaías Samakuva disse ainda que quer ver no futuro uma imprensa mais livre, dando benefício de dúvida ao João Lourenço até 100 dias de sua governação. Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mukuta.
Obrigado, Coque Mukuta. Há 2 meses atrás, os ouvintes estarão recordados de grandes cenas de violência no município do Bocoyo, 14 feridos, mais de 20 imóveis vandalizados entre casas e lojas. Famílias tiveram que abandonar as suas zonas de residência. Agora as autoridades libertaram, sob termo de identidade e residência, 4 elementos envolvidos na violência no Monte Belo, em Benguela. Isto por decisão do Ministério Público. A polícia diz que fez a sua parte. Isto numa altura em que, conforme nos diz agora João Marcos, a Igreja Católica está em cena com uma investigação paralela. João.
A UNITA, como se sabe, continua a apontar o dedo ao MPLA, partido no poder, mas a Polícia Nacional, diz o porta-voz do Comando Provincial de Benguela, Intendente Pinto Caimbambo, não olha a cores partidárias.
Para nós não nos diz respeito, devo dizer que um foi acusado por ofensas corporais voluntárias e 3 foram acusados em furto. Não é? São presumidos autores de vários furtos que ocorreram. Estes elementos foram soltos sob termo de identidade e residência. Como sabe, o Ministério do Interior não solta. Nós cumprimos o nosso papel, deter e entregar a quem dê direito. Passo subsequente, não nos diz respeito.
Preocupado, mas indiferente a críticas relativas à suposta apatia das autoridades religiosas, está o bispo católico Dom Eugênio Dal Corso, que pretende confrontar versões opostas sobre o mesmo caso.
Alguém diz uma coisa, outro diz outra. Eu recebi uma informação, eu tenho padres em Montebello e mandei fazer uma investigação sobre o que realmente aconteceu. Depois disto, eu vou lá a Montebello a falar claramente.
De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João. Vamos agora falar de um assunto que se vai arrastando ao longo do tempo. Falamos da transmissão dos debates na Assembleia Nacional, que continuam a não se efetivar na prática. Mas eis que agora Salomão Shirimbimbi, o novo homem forte do grupo parlamentar do MPLA, diz que a transmissão dos debates parlamentares em direto na TV vai ser uma realidade nesta legislatura. Ele nega que tenha sido o seu partido que impediu essa transmissão. A oposição diz não acreditar em mais uma promessa, diz preferir ver para crer. Manuel José.
O Salomão Shirimbimbi garantiu publicamente que a transmissão em direto na TV dos debates da Assembleia Nacional deixarão de ser preocupação agora nesta nova legislatura aberta no passado dia 16 deste mês. O líder da bancada parlamentar do MPLA recusou ser o seu partido o responsável por essa não transmissão até agora.
Nunca houve, do nosso lado, do lado do MPLA, nenhuma obstrução. Neste momento temos algumas condições criadas, vamos aprofundar isso. Não se preocupe com a tradição direta, ela já existe, vamos aprofundar.
Para a oposição, a canção do MPLA é velha. Raul Danda, vice-presidente da UNITA.
Isso é mentira. Esta nova versão de acalentar bebês, que agora vai-se ver, vai-se estudar as condições, vai-se ver que soluções. Não é nada disso. Este Parlamento não pode ter nada a esconder aos angolanos. Os deputados foram eleitos pelos angolanos para os representar. Quem representa não pode ter o que quer que seja a esconder a quem essa pessoa está a representar. Então não faz sentido absolutamente nenhum. Então, isso é mais uma manobra de diversão e não pode ser outra coisa. Este Parlamento é uma grande vergonha, é uma grande trapaça, é uma grande injustiça, é uma grande falta de respeito. Proponhamos que os deputados fiquem aqui no casulo fechado a discutirem situações, a aprovarem situações, sem que aquelas pessoas que nós dizemos representar saibam o que estamos aqui a discutir e a aprovar em nome deles. Não faz sentido absolutamente nenhum e nós vamos continuar a insistir para que isso ocorra.
A Casa C também diz não acreditar nas boas intenções do líder da bancada do MPLA, Lionel Gomes, o secretário executivo nacional, diz que só vendo para acreditar.
Não vale a pena fazer aqui jogos de cintura para justificar ou injustificar. Tem sido o MPLA até aqui, na pessoa do executivo até ontem, que não permitiu que os atos da Assembleia Nacional fossem publicitados. Não permitiu que a democracia representativa fosse concretizada através da fiscalização do representado face ao representante. Oxalá não seja apenas um fogo de vista, não seja apenas uma peça teatral para inglês ver, que seja a concretização efetiva dos pressupostos da democracia real, em que a imprensa pública não pode ficar inquinada das pretensões políticas outras, mas de informar com verdade, informar a consciência nacional a partir de uma informação isenta, real, transparente e verdadeira.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Esta é a Voz da América, estamos a transmitir em português para a África. Na apresentação, na primeira meia hora, de hora e meia de emissão, está convosco João Santa Rita. Chamamos já a atenção para os nossos ouvintes para a segunda meia hora. Vamos ter o debate no Parlamento Moçambicano, em que as últimas violências no país vão estar em foco. Isso na segunda meia hora. Atualmente estamos a transmitir em onda média, 1530, onda curta, 11.195, 13.630, 17.655. Na Guiné-Bissau estamos com a Rádio Pidjigiti, a Rádio Capital FM. E não se esqueça, na página da internet, voaportugues.com, estão lá as nossas notícias, reportagens, fotos, vídeos. Pode-nos contactar pelo WhatsApp 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
No seu recente discurso ao Parlamento, o Presidente João Lourenço prometeu apoio ao setor agrícola. No Namibe, o especialista João Luís Abel diz que isso permitirá mudar o modo de vida das populações locais, inteiramente viradas para a pastorícia, e melhorar assim as suas condições de vida. Armando Chicoca.
O chefe do Departamento da Agricultura, João Luís Abel, disse aqui aos autóctones da província de Namibe que no passado dependiam exclusivamente da pastorícia, a ser implementadas as iniciativas da Presidência da República. Podem hoje os camponeses e os agricultores desta província a experimentar uma nova realidade no modo de estar e de viver, com o apoio do setor produtivo anunciado recentemente pelo Presidente da República, João Lourenço, durante a abertura oficial do novo ano parlamentar.
Esse é o discurso do mais alto mandatário da nação. Nós aguardamos que isto seja concretizado e, se assim for, então será uma grande satisfação.
E agora, falando dos desafios e também falando das dificuldades na vida.
Nós temos muitas perspectivas para a assistência técnica, material aos nossos produtores agrícolas, mas para referir daquilo que são os inputs agrícolas, para que as nossas famílias camponesas possam ser potenciadas com meios para desenvolver a atividade com normalidade. O caso, por exemplo, das sementes, o caso, por exemplo, das charruas, habitação animal, também o caso, por exemplo, de pesticidas, o caso, por exemplo, dos adubos e, por que não falar também de tratores? Portanto, é um conjunto de meios que poderão ajudar a alavancar a situação agrária na província de Namibe. Portanto, eu acho que se houver maior aposta por parte do nosso executivo com relação ao setor agrícola, no apoio daquilo que é necessário para se poder desenvolver a agricultura, acho que nós estaríamos no bom caminho.
O resultado do lançamento das lavras comunitárias em zonas influentemente da atividade pecuária revelam o quanto é importante trabalhar a terra para o proveito das famílias nesta província litoral sul de Angola.
As primeiras lavras comunitárias surgiram no município de Virei. E este foi um trabalho que foi efetuado entre a administração municipal de Virei e a direção provincial da agricultura. Identificar zonas em que poderia ser possível envolver as famílias no meio rural a praticar a agricultura e não lidar somente com a pastorícia. Hoje em dia vemos que o município de Virei, muitas famílias mucumbais já estão envolvidas na agricultura. Essa experiência já se encontra também transferida em outros municípios. Portanto, para nós temos a dizer que isto é um ganho para a nossa província, porque as famílias que não estavam envolvidas no processo da agricultura já estão envolvidas no processo da agricultura. E o combate à fome e pobreza já está a começar a sentir que realmente a importância da agricultura é muito essencial para que isto aconteça. E vemos que realmente, com a implementação do programa de apoio direto às famílias, já algum número de famílias já estão a tornar-se autodependentes.
Ouvíamos o chefe do Departamento da Agricultura e Desenvolvimento Florestal da Direção Provincial do Âmbito da Agricultura, João Luís Abel. Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol africano. Já temos finalistas das competições africanas de clubes. Na Liga dos Campeões, vamos ter final do Norte da África. O inevitável Al Ahly do Egito vai defrontar o Wydad de Marrocos. Al Ahly esmagou o atual de Israel da Tunísia 6-2 na segunda mão da meia-final, depois de ter perdido a primeira mão por 2-1. Pormenor curioso é o facto de 3 golos do Al Ahly terem sido marcados por um marroquino, Walid Azaro. Al Ahly já venceu a competição 8 vezes. Na outra meia-final, o Wydad Atlético de Marrocos bateu a União Desportiva de Argel, o USM, por 3-1. Na primeira mão, empata 0 golos. A primeira mão da final entre o Al Ahly e o Wydad é já na sexta-feira, segunda mão a 3 de novembro. Na Taça das Confederações, a grande surpresa foi dada pelo Super Sports United da África do Sul, Matsatsantsa. Os homens do estilo Gingões de Pretória foram à Tunísia bater o clube africano por 3-1, depois de terem empatado em casa na primeira mão a um golo. Tudo parecia indicar uma passagem à final por parte dos tunisinos, mas 2 golos de Bradley Grobler e outro de Jeremy Brock e bye-bye, Tsotsins, Ambakashe, clube africano. Na final, a equipa sul-africana vai defrontar o Tupu Issam Mazembe do Congo Democrático. Todo-Poderoso foi a Marrocos empatar com o Fus a 0 golos. Tupu Issam tinha vencido a primeira mão por 1-0. A primeira mão da final entre o Tupu Issam e o Super Sports United é no Congo Democrático a 17 de novembro. Segunda mão a 24 de novembro. Em Angola, 1 de agosto, está uma vitória de Sagrado Campeão. Bateu em casa o Progresso da Lunda Sul por 2-1 e beneficiou da derrota do Petro do Luanda, que perdeu com o Sagrada Esperança por 1-0. 1 de agosto tem 62 pontos, o Petro tem 59. Vamos agora para a Europa, ainda em Portugal. Os dois primeiros deram cabazadas. Porto em primeiro deu 6-1 ao Paços de Ferreira. Sporting 5-1 ao Desportivo de Chaves. O treinador do Sporting é o inimitável JJ, Jorge Jesus.
O Porto está a fazer um início de época fantástico, só tem um empate. E o Sporting não está a fazer fantástico, está a fazer um início de época bom, tem dois empates. Portanto, estamos a partir para um primeiro terço do campeonato muito forte, mas há um rival que ainda está melhor que nós. E, portanto, temos que valorizar, tem que valorizar o Porto e tem que valorizar o Sporting.
Era Jorge Jesus, treinador do Sporting. O Benfica também ganhou 3-1 ao Desportivo das Aves. Na classificação, são os suspeitos do costume. Porto, 25 pontos, Sporting, 23, Benfica, 20. Em Espanha, tudo na mesma também. Barcelona, Valência, Real Madrid ganharam. Barça no topo, 25 pontos. Segue-se Valência com 21, Real com 20. Atenção, este ano ao Valência. Inglaterra, a salientar a derrota do Manchester United por 2-1 frente ao Huddersfield Town. Derrota essa que deixa o Manchester City mais isolado no topo, agora com 5 pontos de vantagem sobre o United em segundo. Tottenham cilindrou o Liverpool 4-1, tem os mesmos pontos que o United. Na Alemanha, tudo muito renhido. Borussia Dortmund empatou a 2 golos com Eintracht. Bayern ganhou por 1-0 ao Hamburgo. Borussia e Bayern têm 20 pontos, perseguidos de perto pelo Leipzig com 20. Em Itália, os dois primeiros, Napoli e Inter, empataram a 0 golos. Juventus ganhou. Napoli continua no topo com 25 pontos. Segue-se o Inter com 23. Juventus e Lazio têm 22. Automobilismo, o britânico Lewis Hamilton venceu o Grande Prémio dos Estados Unidos, seguido do alemão Sebastian Vettel, com 3 corridas por disputar. Hamilton está a 9 pontos do seu 4º título mundial. No basquetebol americano há um recorde. Phoenix Suns pediu o treinador Earl Watson após 3 derrotas consecutivas. Watson tornou-se assim o treinador a ser despedido mais cedo na história da NBA. Não vai para o currículo, de certeza. Em Moçambique, o Parlamento retomou os seus trabalhos hoje com o assassinato do presidente da Câmara de Nampula e os recentes incidentes armados em Mocimboa da Praia a serem alvo de aceso debate. Em discussão também as negociações para um acordo de paz entre a Frelimo e a Renamo, negociações essas que envolvem a revisão do quadro de governação política do país. O líder do Movimento Democrático de Moçambique é Lutero Simão.
A descentralização e a desconcentração do poder político não podem andar em duas velocidades diferentes. Reiteramos, a partir deste pódio, a urgência da revisão da Constituição da República nos termos defendidos pelo MDM e sobejamente conhecidos. Exigimos a redução dos poderes do chefe do Estado.
Era Lutero Simango, do Movimento Democrático de Moçambique. Estamos ainda com algum tempo aqui na Voz da América. Estamos a terminar a primeira meia hora. Como sempre, vamos ficar com alguma música. Vamos ficar com Vaya con Dios, Stay With Me Tonight.
This was on
A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português para a África deste 23 de agosto de 2017. São 13 horas e 30 minutos aqui em Washington, 19 horas e 30 em Moçambique, 18 e 30 em Angola, 17 e 30 na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe e 16 horas e 30 em Cabo Verde. Nos próximos cerca de 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. São principais títulos de notícias hoje. O secretário de Estado americano Rex Tillerson reitera empenho dos Estados Unidos para a paz no Afeganistão. O primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, promete medidas para contrariar ameaças da Coreia do Norte. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique. Estamos em Quilimane, Moliba, Nova Rádio Paz e Rádio Encontro em Nampula. Em Cabo Verde estamos com a Rádio Comercial, na Guiné-Bissau com a Rádio Pijigiti e a Capital FM, ambas na capital Bissau. E em São Tomé e Príncipe estamos através do emissor local da Voz da América. Também pode acompanhar esta emissão através da página que é o www.voaportugues.com. Usando esta referência que é VOA Português, também pode ter acesso à nossa informação no Facebook, Snapchat, Twitter e Instagram. No WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908 652 4584. Na produção desta emissão, Mariano Bartolomeu. Treze horas e 32 minutos, João Santarita, depois de umas merecidas férias, vamos agora ao trabalho, vamos às notícias.
Vamos às notícias. O secretário de Estado americano, Rex Tillerson, chegou a Cabul hoje para uma visita surpresa e reuniu-se com o presidente afegão, Ashraf Ghani. Durante a reunião com o chefe de Estado afegão, Tillerson, que fez a sua primeira visita desde que assumiu o cargo, reiterou claramente o compromisso de trabalhar pela paz na região. Um comunicado da Embaixada Americana em Cabul disse que o secretário de Estado afirmou que a nova estratégia dos Estados Unidos para o sul da Ásia reitera o seu empenho em trabalhar com o governo do Afeganistão e os parceiros na região para alcançar a paz e impedir que terroristas tenham espaço no Afeganistão.
O primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, prometeu medidas para contrariar as ameaças da Coreia do Norte, sublinhando que tem o apoio dos japoneses na sequência da vitória dos conservadores nas eleições gerais. O líder dos conservadores japoneses adiantou que a questão da Coreia do Norte vai ser um dos assuntos principais em análise durante a visita que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai realizar ao Japão a partir do próximo dia 5 de novembro. Falei hoje com Trump e concordamos que, durante a visita, vamos dedicar tempo para analisar a forma de enfrentar este desafio, disse o primeiro-ministro na mesma conferência de imprensa que se realizou na sede do Partido Liberal Democrata na capital do Japão, Tóquio. Shinzo Abe disse também que vai partilhar com outros líderes a mesma preocupação por aumentar a pressão sobre a Coreia do Norte, tendo-se referido particularmente à República Popular da China e à Rússia.
A viúva de um dos quatro soldados americanos mortos no Niger no início do mês disse hoje que o pedido de condolências do presidente Donald Trump fez-la chorar quando ele não se conseguiu lembrar do nome do seu esposo. Maisha Johnson disse no programa Good Morning America da cadeia de televisão ABC ter ficado chocada com o facto de o presidente do seu país não se ter lembrado do nome de alguém que estava a defender os Estados Unidos. Duas horas mais tarde, Trump escreveu no Twitter ter tido uma conversa muito respeitosa com a viúva do sargento LaDavid Johnson e que mencionou o nome dele sem qualquer hesitação. Johnson confirmou também a versão de uma congressista democrata na altura desmentida por Trump e o seu chefe de gabinete. A viúva reiterou que o presidente disse que o seu marido sabia o que estava exposto quando se alistou no exército.
A embaixadora norte-americana junto da Organização das Nações Unidas, Nikki Haley, encontra-se na Etiópia numa das primeiras visitas à África por parte do elemento sénior da administração do presidente Donald Trump, que os diplomatas venham a fazer luz sobre os planos de Washington para o continente. Trump tem insistido com a Coreia do Norte, o Irã e os militantes do grupo Estado Islâmico nos primeiros 9 meses na Casa Branca, mas pouco tem falado de África, até o almoço do mês passado com 9 dirigentes africanos à margem da Assembleia Geral das Nações Unidas. Nessa altura, que anunciou Trump o envio de Haley ao Sudão do Sul e à República Democrática do Congo para ajudar nas iniciativas para esboçar a paz naqueles dois países, onde milhões de pessoas foram deslocadas pela violência, e as missões de paz das Nações Unidas, cada uma delas custando mais de $1 bilhão anualmente.
Representantes...
Esta é a emissão vespertina da Voz da América, a partir de Washington. Nos próximos cerca de 30 minutos, falaremos da situação política em Moçambique, com a abertura de mais uma sessão do Parlamento, e também falaremos da educação em São Tomé e Príncipe. Para já, vamos ao norte de Moçambique, concretamente a Cabo Delgado, uma zona que continua sob tensão. Novos ataques tiveram lugar este final de semana no distrito de Palma, rico em recursos naturais. Reporta André Batista.
A Voz da América apurou várias fontes em Pemba, incluindo jornalistas e trabalhadores, que um grupo atacou um posto administrativo de Ulumbi, no distrito de Palma, a zona onde até agora foi feita a única perfuração em terra nas pesquisas do petróleo por uma firma canadiana.
Ainda ontem, os outros gajos apareceram novamente nos ataques.
Há funcionários das multinacionais a serem removidos da zona, disseram. Relatos e descrições populares referem que os atacantes têm as mesmas características, encapuzados e com gritos de palavras de ordem, com o grupo que assaltou a vila de Mocimbo da Praia há 3 semanas e depois repelida pelas forças estatais. Ao todo, este fim de semana foram realizados 3 ataques, sendo 2 em Palma e 1 a norte de Mocimbo da Praia, todos contra edifícios públicos, incluindo posição policial. A Voz da América apurou ainda de uma fonte bem posicionada da Procuradoria Provincial, que nesta segunda-feira 23 foi iniciada a audição do grupo de insurgentes capturados durante os confrontos com a polícia e os suspeitos detidos a posterior. André Batista, para a Voz da América.
Enquanto a região norte está sob tensão, nos próximos 45 dias vai decorrer em Maputo a 6ª sessão ordinária da Assembleia da República. Alfredo Júnior seguiu a abertura esta manhã.
O recente e macabro assassinato do presidente do município de Nampula, Mahamudu Amuran, concentrou as atenções no Parlamento, com as 3 bancadas parlamentares a incluírem este assunto nos seus discursos, para além de troca de acusações, exigirem que os autores sejam levados à barra da justiça.
Instamos as autoridades competentes a tudo fazerem para o esclarecimento deste crime e trazerem os responsáveis aos órgãos de justiça.
As autoridades policiais são desafiadas a investigar e encontrar os atores deste crime para que sejam exemplarmente julgados e punidos de acordo com a lei.
Este assassinato mostra quão longo é o caminho da luta contra a intolerância em Moçambique. Mostra igualmente que a linguagem da violência continua mais forte que a da paz.
Apesar de não estar na agenda, o aprofundamento da descentralização à luz do diálogo entre o presidente da República, Filipe Nyusi, e o líder da RENAMO, Afonso Lhacama, é assunto que preocupa as 3 bancadas.
Nós, a Frelimo, asseguramos às vossas excelências que, através de vós, a todos os moçambicanos, que continuamos abertos para acolher e tratar com maior responsabilidade todas as matérias agendadas e as que forem trazidas a esta sessão, em particular as que contribuam para a conclusão do processo de paz e reconciliação nacional. E queremos acreditar que a Assembleia da República de Moçambique não se irá colocar como força de bloqueio nem de boicote dos consensos alcançados no diálogo liderado pelos 2 presidentes, Afonso Lhacama e Filipe Nyusi.
A descentralização e a desconcentração do poder político não podem andar em duas velocidades diferentes. Reiteramos, a partir deste pódio, a urgência da revisão da Constituição da República nos termos defendidos pelo MDM e sobejamente conhecidos. Exigimos a redução dos poderes do chefe do Estado.
A presidente da Assembleia da República, Verônica Macamo, sublinhou que novos pontos de debate poderão ser introduzidos ao longo da ordem de trabalhos no Parlamento, abrindo espaço para a discussão da descentralização.
Vamos, na presente sessão, com sabedoria e inteligência, congregar energias e construir consensos para as questões estruturais e estruturantes que ainda condicionam a nossa democracia e o nosso desenvolvimento.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. Aqui em Washington são 13 horas e 40 minutos, 18h40 em Angola e 19h40 em Moçambique. Em Moçambique, onde continuamos em termos de reportagem. Iniciou hoje em Maputo o reembolso aos credores do nosso banco, cuja falência foi decretada em 2016 pelo Banco Central. O Ramos Miguel, naquela cidade, reporta que os credores vão cada um receber na totalidade o que tinham na conta e não apenas 20 mil meticais, como havia sido referido inicialmente.
O processo vai abranger cerca de 5.700 titulares de contas particulares e empresas que vão dividir 1 bilhão e 400 milhões de meticais até finais do presente ano. A comissão liquidatária do nosso banco anunciou que os credores vão cada um receber na totalidade o que tinha na sua conta e não apenas 20 mil meticais, como havia sido referido inicialmente. Nesta fase, deverão ser indemnizados os ex-trabalhadores e pagos os fornecedores de bens e serviços, para além dos 9,5 mil milhões de meticais que serão reembolsados ao Fundo de Garantia de Depósito do Banco Central. A massa apurada que vai permitir este pagamento resultou de cobranças aos clientes da venda de participações do nosso banco e algumas instituições e de equipamentos, viaturas, agências bancárias e de parte da carteira de créditos, entre outras iniciativas. Refira-se que o Banco Central, ao avaliar que o nosso banco não tinha condições para continuar a operar devido aos baixos rastros de solvabilidade que aquele banco apresentava, decretou a sua falência. Aos microfones da Voz da América, o economista António Francisco saudou a decisão do Banco Central.
Esse processo, eu acho que foi muito útil que o Banco de Moçambique tenha tomado essa iniciativa. Porque, por exemplo, eu penso que o sistema financeiro não está nervoso. E não está porque, de alguma maneira, eu acho que o Banco de Moçambique credibilizou com uma certa iniciativa o sistema bancário.
Segundo aquele economista, hoje pode-se dizer que, por causa das medidas do Banco Central, os bancos comerciais estão com maior liquidez.
Os bancos foram obrigados a capitalizar-se. Então, eu acho que isso foi um aspecto muito positivo. São coisas muito, muito positivas. De dar credibilidade ao sistema bancário.
De referir ainda que os acionistas do nosso banco, nomeadamente o Instituto de Segurança Social e a Eletricidade de Moçambique, vão ser pagos na segunda fase do processo de reembolso em datas que ainda não foram anunciadas. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Com a finalidade de criar um ambiente saudável para o ensino, em novembro será lançado em São Tomé e Príncipe o projeto Escola Legal é Escola Limpa. Óscar Medeiros reporta.
A iniciativa é da Câmara Distrital de Água Grande, que pretende pôr à prova todas as escolas da capital do país.
Não é só na questão da limpeza, mas na questão da educação, dos meninos mais educados, dos meninos que contribuem mais, trabalham mais, possam contribuir para que, de facto, a escola desenvolva mais e a sua comunidade também. E vamos premiar as escolas que tiverem a maior pontuação, né, durante todo o ano letivo, para que, de facto, seja um processo contínuo.
Equineide dos Santos, presidente da Câmara de Água Grande, acredita que a iniciativa Escola Legal é Escola Limpa poderá contribuir para a mudança de mentalidade, sobretudo no que toca ao tratamento dos resíduos sólidos.
Com a problemática toda que nós sabemos, dos resíduos sólidos, a preservação do ambiente, a preservação do património, e as escolas jogam um papel fundamental na educação das crianças, das comunidades e não só. E por isso que nós lançamos neste momento este projeto para que de facto haja uma colaboração, uma sensibilização da parte das escolas ao nível das comunidades.
A Câmara vai apoiar com o fornecimento de água e colocação de contentores de lixo nas escolas. Os delegados dos estabelecimentos de ensino prometem abraçar a iniciativa.
Sendo um projeto que vai incidir diretamente sobre esse trabalho, achamos que a delegação acha que vai surtir efeito e esperamos que no fim do ano letivo todas as escolas estejam com ambiente saudável propício para o ensino-aprendizagem.
Câmara de Água Grande prepara o lançamento do projeto Escola Legal é Escola Limpa. Oscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
O secretário de Estado americano Rex Tillerson manifestou a sua preocupação com a tensão prolongada entre o Catar e os seus vizinhos. Tillerson visitou Doha, no Catar, depois de estar na Arábia Saudita com o combate ao terrorismo na agenda. A administração Trump tenta estabelecer uma aliança entre a Arábia Saudita e o Iraque para reduzir a influência do Irão naquela região. Álvaro Lugero Andrade tem os detalhes.
Em conferência de imprensa em Doha, Tillerson instou o Qatar e os seus vizinhos do Golfo a reconciliarem as suas diferenças. Ela disse que os Estados Unidos estão prontos para facilitar os esforços diplomáticos, mas são necessárias respostas.
As the Gulf dispute does near its five-month mark, the United States remains concerned.
À medida que esta disputa continua, e já lá vão 5 meses, os Estados Unidos continuam preocupados, assim como estávamos no início. A disputa teve consequências negativas, tanto económicas como militares, para todos os países envolvidos, e os Estados Unidos também sentiam os efeitos, disse Tillerson. O Qatar foi acusado pelos Estados do Golfo e pelo Egito de abrigar militantes apoiados pelo Irão, mas tanto Doha como Teherão negam. O governo iraniano apoia as milícias que combatem o Estado Islâmico no Iraque e na Síria, mas também financia o grupo terrorista Hamas e ajuda a armar rebeldes no Iêmen. O Iraque e a Arábia Saudita inauguraram no domingo um órgão conjunto para coordenar atividades de combate ao terrorismo. Tillerson participou do evento em Riad. Espero que as milícias iranianas que estão no Iraque regressem à casa, agora que a luta contra o Estado Islâmico está a chegar ao fim. Todos os combatentes estrangeiros que estão no Iraque devem regressar à casa e permitir que o povo iraquiano retome o controle das áreas agora dominadas pelo governo, de modo que o povo possa construir as suas vidas com a ajuda dos seus vizinhos, reiterou Tillerson. A ideia de cooperação entre a Arábia Saudita e o Iraque surge depois de décadas de tensões e visa agora uma aproximação económica para a reconstrução do Iraque. O ministro saudita das Relações Exteriores disse que os dois países procuram compensar o terreno perdido durante esse longo período de desconfiança. A tendência natural dos dois países e da sua população é estarem perto um do outro, como foi durante séculos, disse Abdel Ali Jubeir, ministro das Relações Exteriores da Arábia Saudita. O primeiro-ministro iraquiano Haider al-Abadi também alinhou pelo mesmo diapasão. Ele disse que o Iraque luta para restabelecer a sua unidade depois de ter recuperado a maior parte do território ocupado pelo Estado Islâmico há 3 anos. Entretanto, o secretário do Estado americano Rex Tillerson chegou a Cabo hoje para uma visita surpresa e reuniu-se com o presidente afegão Ashraf Ghani. Durante a reunião com Ghani, Tillerson, que faz a sua primeira visita desde que assumiu o cargo, reiterou claramente o compromisso de trabalhar pela paz na região.
A reprovação contra a nomeação do presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, pela Organização Mundial da Saúde como embaixador de boa vontade, levou à retirada imediata das funções durante o final de semana. Mas o ultraje parece ser maior no seu próprio país, onde Robert Mugabe é responsabilizado por ter arruinado a economia nacional e o sistema de cuidados de saúde durante os seus 37 anos no poder. Robert Mugabe está no poder desde 1980, o ano da independência do Zimbábue. Num trabalho de Anita Paulo, com a contribuição do nosso correspondente em Harare, no Zimbábue, Sebastián Mofo, o Paulo Oliveira apresenta os detalhes.
O Dr. Fortuny Amande se deve poder pensar em 4 mil razões pelas quais o Presidente Robert Mugabe foi uma escolha má para ser embaixador de boa vontade da Organização Mundial de Saúde. 4 mil refere-se a ser o número dos zimbabueanos que pensa terem morrido de cólera em 2008 e 2009. A cólera começou de crítica feita aos serviços de saúde, já que a doença transmitida pela água raramente causa a morte nas nações desenvolvidas. A situação do sistema de saúde do Zimbábue, refere o especialista que dirige a Associação dos Médicos do Zimbábue, pode ser exclusivamente atribuída a Mugabe.
They have failed, in fact, they have put in place disastrous policies which have seen the collapse of our health sector from being one of the best.
Estabeleceram políticas desastrosas que levaram ao colapso do sistema de saúde, um dos melhores do mundo, por um estado miserável. Temos pessoas nos hospitais que perdem a vida devido à falta de coisas essenciais. Não se trata de uma situação porque Mugabe tenha de passar, referdeu a Maoinga, diretor para o sul da África da Human Rights Watch.
Mugabe himself has been engaged in medical tourism, frequently flying to Singapore to seek.
O próprio Mugabe tem com frequência deslocado a Singapura para receber tratamento médico, deixando no Zimbábue um setor de saúde totalmente inexistente. Mas Mugabe ainda tem quem o aplaude no seu partido da ZANU-PF. Considerar a decisão de rescindir o cargo um sinal de preconceito internacional contra o Zimbábue, Mugabe tem a responsabilidade das potências ocidentais de focar no seu país através de sanções. Maldívia é membro do Parlamento.
We saw that that was a befitting honor. And it is one that obviously was going to help in the.
Consideramos que esta honra adequada algo que iria ajudar a nossa causa a nível internacional. Mas o político da oposição, Douglas Monzora, discorda.
Every right is thinking Zimbabwe on social media and in other modes of communication was condemned.
Todo o zimbabuano consciente condenou a nomeação e atribuir aos britânicos e americanos a recusa é simplesmente procurar um culpado. O jornal estatal Herald, considerado como sendo a porta-voz do partido, ainda não reagiu.
Continuamos a falar de notícias de África. Representantes governamentais da sociedade civil e líderes religiosos de 27 países reuniram-se em Dakar, a capital do Senegal, para discutir o fim do casamento infantil na África Central e Ocidental. Nessas regiões, mais de um terço das raparigas casa-se com menos de 18 anos, mas essa percentagem ascende a mais de 50% em 6 países e 76% no Níger. Dirigentes mundiais prometeram pôr termo ao casamento precoce até 2030, mas, aos níveis atuais, isso vai levar mais de 100 anos na África Ocidental e Central, disse o Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF. Um representante daquela agência disse que, embora a percentagem de casamentos precoces tenha caído de 50% para 39% desde 1990 naquela região, o crescimento populacional significa que o número de raparigas a casarem com menos de 18 anos continua a aumentar. E depois de um fim de semana com muito desporto, nada mais do que aqui a resenha com João Santarita.
Na página desportiva vamos começar com o futebol africano. Já temos finalistas das competições africanas de clubes. Na Liga dos Campeões vamos ter final do Norte da África. O inevitável Al Ahly do Egito vai defrontar o Wydad de Marrocos. Al Ahly esmagou o atual de Israel da Tunísia 6-2 na segunda mão da meia-final, depois de ter perdido a primeira mão por 2-1. Pormenor curioso é o facto de 3 golos do Al Ahly terem sido marcados por um marroquino, Walid Azaro. Al Ahly já venceu a competição 8 vezes. Na outra meia-final, o Wydad Atlético de Marrocos bateu a União Desportiva da Argélia, USM, por 3-1. Na primeira mão, empata 0 golos. A primeira mão da final entre o Al Ahly e o Wydad é já na sexta-feira, segunda mão a 3 de novembro. Na Taça das Confederações, a grande surpresa foi dada pelo Super Sports United da África do Sul, Matsatsantsa. Os homens do estilo Gingões de Pretória foram à Tunísia bater o clube africano por 3-1, depois de terem empatado em casa na primeira mão a um golo. Tudo parecia indicar uma passagem à final por parte dos tunisinos, mas 2 golos de Bradley Grobler e outro de Jeremy Brock e bye-bye, Totsins, Hambakashe, clube africano. Na final, a equipa sul-africana vai defrontar Hutu, Poisson, Mazembe, do Congo Democrático, Todo-Poderoso, foi a Marrocos empatar com o Fusse a 0 golos. Tupuissan tinha vencido a primeira mão por 1-0. A primeira mão da final entre o Tupuissan e o Super Sports United é no Congo Democrático a 17 de novembro, segunda mão a 24 de novembro. Em Angola, 1 de agosto, está uma vitória de Sagrado Campeão. Bateu em casa o Progresso da Lunda Sul por 2-1 e beneficiou da derrota do Petro do Luanda, que perdeu com o Sagrado Esperança por 1-0. 1 de agosto tem 62 pontos, o Petro tem 59. Agora para a Europa, ainda em Portugal, os dois primeiros deram cabazadas. Porto em primeiro deu 6-1 ao Paços de Ferreira. Sporting 5-1 ao Desportivo de Chaves. O treinador do Sporting é o inimitável JJ Jorge Jesus.
O Porto está a fazer um início de época fantástico, só tem um empate. E o Sporting não está a fazer fantástico, está a fazer um início de época bom, tem dois empates. Então estamos a partir para um primeiro terço do campeonato muito forte. Mas há um rival que ainda está melhor que nós. E, portanto, temos que valorizar, tem que valorizar o Porto e tem que valorizar o Sporting.
Era Jorge Jesus, treinador do Sporting. O Benfica também ganhou 3-1 ao Desportivo das Aves. Na classificação, são os suspeitos do costume. Porto, 25 pontos. Sporting, 23. Benfica, 20. Em Espanha, tudo na mesma também. Barcelona, Valência, Real Madrid ganharam. Barça no topo, 25 pontos. Sexo Valência com 21, Real com 20. Atenção, este ano ao Valência. Inglaterra a salientar a derrota do Manchester United por 2-1 frente ao Huddersfield Town. Derrota essa que deixa o Manchester City mais isolado no topo, agora com 5 pontos de vantagem sobre o United em segundo. Tottenham cilindrou o Liverpool 4-1, tem os mesmos pontos que o United. Na Alemanha, tudo muito renhido. Borussia Dortmund empatou a 2 gols com Eintracht. Bayern ganhou por 1-0 ao Hamburgo. Borussia e Bayern têm 20 pontos, perseguidos de perto pelo Leipzig com 20. Em Itália, os dois primeiros, Napoli e Inter, empataram a 0 golos. Juventus ganhou. Napoli continua no topo com 25 pontos. Segue-se o Inter com 23. Juventus e Lazio têm 22. Automobilismo, o britânico Lewis Hamilton venceu o Grande Prémio dos Estados Unidos, seguido do alemão Sebastian Vettel, com 3 corridas por disputar. Hamilton está a 9 pontos do seu 4º título mundial. No basquetebol americano há um recorde. Phoenix Suns pediu o treinador Earl Watson após 3 derrotas consecutivas. Watson tornou-se assim o treinador a ser despedido mais cedo na história da NBA. Não vai para o currículo, de certeza.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
A viúva de um dos 4 soldados americanos mortos no Níger, no início do mês, disse hoje que o pedido de condolências do presidente Donald Trump fê-la chorar quando sequer conseguia lembrar-se do nome do seu esposo. Maisha Johnson disse no programa Good Morning America, da cadeia televisiva ABC, ter ficado chocada com o facto do presidente do seu país não se ter lembrado do nome de alguém que estava a defender os Estados Unidos. 2 horas mais tarde, Trump escreveu no Twitter ter tido uma conversa muito respeitosa com a viúva do sargento Lee David Johnson e que mencionou o nome dele sem qualquer hesitação. Johnson confirmou também a versão de uma congressista democrata, na altura desmentida por Donald Trump e o seu chefe de gabinete. Com esta nota, marcamos o ponto final a esta segunda parte da emissão vespertina, que marca também o final da nossa transmissão em onda média. Dentro de instantes, o Paulo Oliveira estará aqui conosco para conduzir a nossa terceira e última parte. Um grande abraço e boa noite de Amancio Miguel.
Emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem assistir à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues. E acompanhar-nos também no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp, pelo número mais 1-908-652-4584. 14 horas 36 segundos aqui em Washington, lá fora são nublado. Temperatura é de 23 graus centígrados. A partir de agora, ao microfone Paulo Oliveira. Na produção continua Mariano Bartolomeu. Na assistência técnica, John Cummings. Temas do dia, secretário de Estado norte-americano em Cabul, primeiro-ministro japonês promete contrariar ameaças da Coreia do Norte. 23 de outubro de 2017, segunda-feira, estaremos com o Aram Dipa e o programa de Angola, resumo de notícias e editorial da Voz da América.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
A abertura esta semana do novo ano parlamentar e da 4ª Legislatura ficou marcada com várias reações à volta das expectativas criadas pelos deputados angolanos e a sociedade civil sobre as grandes novidades que deviam ser introduzidas no regulamento de funcionamento da Assembleia Nacional. Em causa estão velhas reclamações defendidas pela oposição parlamentar, com destaque para a transmissão das sessões plenárias, a devolução de poder de fiscalização da Assembleia Nacional, bem como a definição de um horizonte temporal sobre a realização das autarquias. Todas estas preocupações da oposição parlamentar aguardavam por uma posição clara do Presidente da República durante o seu discurso sobre o Estado da Nação, dirigido aos angolanos. O discurso à Nação do Presidente João Lourenço teve acento tónico sobre questões económicas e sociais, com uma perspectiva preocupante, a julgar pela conjuntura do país, cujos sinais ainda apresentam muitas incertezas. Em relação às questões políticas, o novo inquilino da Cidade Alta limitou-se apenas a referir o reforço do sistema democrático como uma das grandes apostas do Executivo que dirige, tendo sublinhado a necessidade de uma maior exaltação dos valores patrióticos, a promoção do respeito pelas instituições e pelas liberdades fundamentais e o reforço dos princípios cívicos e a aceitação da diversidade e das diferenças de opinião e de escolha como valores que devem fazer parte do dia-a-dia dos angolanos.
apesar dos elogios manifestados pela sociedade angolana, sobretudo em relação à coragem demonstrada por João Lourenço em abordar assuntos considerados sensíveis, ainda assim alguns políticos da oposição preferem ser como São Tomé, ou seja, ver para crer. O líder da Frente Nacional de Libertação de Angola, FNLA, o sociólogo Lucas Ngonda, defende a despartidarização das instituições públicas como um dos desafios que deve ser assumido neste novo ano parlamentar.
Esta legislatura que começa, nós esperamos que possamos ultrapassar várias questões pendentes e que, para a consolidação da democracia, já que temos um novo Presidente da República, a metodologia de atuação seja diferente. Diferente, mais centrado no interesse nacional. E irmos pondo de lado a questão da existência de um Estado partidário. A despartização do Estado angolano é importante, porque só isto pode trazer a democracia, só isto pode conferir a verdadeira consolidação de um Estado democrático e de direito.
Por sua vez, líder do Partido de Renovação Social, PRS, considera que o Parlamento angolano deve estar cada vez mais próximo dos cidadãos. Benedito Daniel destaca, por outro lado, a conclusão das leis que transitaram para a legislação atual como desafios imediatos do Parlamento angolano.
Os desafios são muitos. Estamos numa grande expectativa. De princípio, essa casa deixou legislação por ser aprovada. Temos o Código Penal, que achamos que deve ser aprovado. E ainda temos legislação autárquica, que pensamos que deve ser completada para que as autarquias possam ser institucionalizadas. Mas, para além disso, também pensamos que esta casa deve ser aproximada àqueles que nós representamos. Porque as perguntas que nos fazem é que nós não fizemos nada nesta casa. E talvez os deputados só estão aqui para levantar o braço na altura da votação. Isto porque ninguém sabe qual é a legislação que aqui se produz, ninguém sabe o que se faz aqui. É a razão pela qual achamos que esta casa deve ser aproximada aos eleitores, ao povo, para que saibam realmente qual é o trabalho do deputado, qual é a fiscalização que o deputado faz, qual é a legislação que o deputado produz, por forma a que possamos estar em sintonia. E achamos que, se houver boa vontade do novo Presidente da República, isto será concretizado.
As tarefas para a realização das primeiras eleições autárquicas são outros desafios colocados ao Executivo angolano e aos deputados representados na Assembleia Nacional. O vice-presidente da coligação Casa CE, Manuel Fernandes, espera que o atual mandato da Assembleia Nacional defina um calendário para as autarquias, como sendo objetivos imediatos a serem observados pelos deputados.
Muito bem. Sobre essa matéria, eu digo que estamos de parabéns também neste âmbito, porque acho que há muita vontade e há muita cutilância do Presidente da República em ter que materializar finalmente as autarquias no nosso país. E a Assembleia Nacional já há muito vem se debatendo com esta questão. Na legislatura passada, houve uma proposta apresentada pela oposição, concretamente pela UNITA, e pela primeira vez ainda conseguiu haver consenso na Assembleia Nacional sobre esta matéria. No entanto, entendemos nós, naquilo que cabe direito à Assembleia Nacional, nosso trabalho será feito. E recordo mais aqui a necessidade, talvez, desta data, porque nós devíamos estabelecer o calendário em função disso, mas para dizer que vamos fazer o nosso trabalho. Agora, há um outro elemento que tem estado a se chamar a debate sobre esta matéria, que é a questão do gradualismo. Precisamos entender bem. Uns dizem que o gradualismo deve ser do ponto de vista da territorialidade, mas outros dizem, não, que o gradualismo deve ser do ponto de vista da atribuição das competências, que é retirar das competências do atual figurino da gestão dos municípios para o autarca. Bom, eu penso que aqui o debate vai ser forte. Do meu ponto de vista, do nosso ponto de vista, é que, com vontade política, nós deveríamos realizar eleições autárquicas em todo o território nacional.
É possível?
Eu penso que é com vontade política possível. É possível. Nós não podemos andar a adiar o país, só pena porque não é possível, porque já vem-se falar de eleições autárquicas desde 92. Passamos aquele período, depois da guerra, falou-se de eleições gerais, falou-se de eleições autárquicas, não conseguiu materializar. Porquê? Nós não podemos ir sempre dar aqui desculpas porque hoje vai-se recorrer outra vez à crise económica. Não, com vontade política é possível. Devemos, acima de tudo, saber que as autarquias também são um mecanismo de autorrealização do cidadão. Porque é através das autarquias que o cidadão vai decidir para quem deve me administrar a nível da minha localidade, quem vai resolver o problema da minha rua, quem vai resolver o problema da escola do meu filho, quem vai fazer isso. E é verdade que, deste ponto de vista, o responsável, o tal autarca, sabendo que ele está ali no cargo porque é eleito pelo povo, tem a responsabilidade fundamental de trabalhar para corresponder com a expectativa do povo. Porque se você não o fizer, nas eleições subsequentes não será reeleito. No entanto, o atual figurino é que os administradores governam não para o povo, para a população, para os munícipes, mas governam para quem os nomeou, para satisfazer os caprichos de interesse de quem os nomeou. No entanto, temos que sair desse paradigma. Só vamos conseguir alcançar o desenvolvimento quando a democracia estiver a ser fluída aqui, de facto, no hemiciclo onde nós pertencemos, e também a nível da base, porque nas autarquias teremos um parlamento municipal, onde também haverá o próprio debate sobre o município, vão discutir as finanças, haverá o orçamento do município, enfim, poderá-se fazer consulta à população. Quer dizer, há uma participação do povo, quer dizer, na gestão do município de forma direta. É muito mais positivo do que o formato que temos hoje.
Manuel Fernandes afirma que a Casa Sé está, por outro lado, preocupada com o sistema judicial angolano. Aponta algumas constatações que julga serem pertinentes do ponto de vista da sua abordagem.
Aqui pelo Executivo, vou falar concretamente, que é representado pelo Ministério da Justiça, um dos elementos fundamentais para se poder conferir e para se poder responder ao texto constitucional da igualdade de tratamento entre todos os cidadãos, que todos estão iguais perante a lei, é a capacidade de se ter que conferir a cidadania ao cidadão. No nosso país, infelizmente, a pessoa é que tem que ir atrás do Estado para ter a cidadania. Outros países evoluíram. É responsabilidade do Estado conferir a cidadania ao cidadão, porque é um mecanismo de autorrealização do cidadão. Também, porque sabemos que uma pessoa sem bilhete de identidade não pode estudar, não pode abrir uma conta bancária, não pode. Então, isto é algo que, de facto, deve ser visto. O Executivo e o Presidente da República têm que repensar, pelo menos, aquilo que é a política que existe no nosso país sobre a cidadania, aquilo que é conferir a cidadania ao cidadão. Até agora, o mecanismo que se pratica não é o mais correto. Temos milhares de angolanos sem identidade. Não é? São pessoas, são cidadãos que estão ali, quer dizer, nem são pessoas, nem são cidadãos, infelizmente. E aqui foi possível, não é? Vimos agora nas eleições, há cidadãos que se registaram por prova testemunhal. É porque é possível conferirmos o bilhete de identidade a todos os cidadãos. É uma questão de vontade política, repito. Agora, para a responsabilidade dos tribunais, eu penso que o Presidente da República falou da necessidade de ter que se trabalhar por uma justiça célere, mas também tem que se trabalhar também na qualidade, mais uma vez trabalhar, repensar na qualidade dos profissionais, dos próprios magistrados, porque isto é fundamental. Se me recordo bem, há anos, não muito longínquos, não é? Ouvimos uma denúncia de uma alta entidade, de um jurista, que dizia que havia advogados que elaboravam sentenças. Onde é que parou essa situação? Onde é que parou este caso? Pura e simplesmente matou-se. No entanto, deve haver coragem de que agora o país deve evoluir. São novos tempos. No entanto, precisamos que a justiça funcione de facto. O INEJ, que é o tal instituto que forma o nosso magistrado, de facto, deve trabalhar afincadamente. Reconheço que deve ter estado a fazer um grande papel, mas deve ser, mais uma vez, fortalecido para, de facto, termos uma qualidade mais aceitável, para termos uma justiça que corresponda com os desígnios fundamentais.
Entretanto, o líder da bancada parlamentar da UNITA, Alberto Costa Júnior, defende a revisão dos acordos que limitam o poder de fiscalização da Assembleia Nacional, porque, no entender da bancada parlamentar do Galo Negro, estas normas são inconstitucionais e violam a lei.
A leitura que temos é que a expectativa que as populações têm para com a Assembleia são muito grandes. Não sabemos até que ponto vamos conseguir fazer a reforma que precisamos dos funcionamentos. As instituições precisam de virar a página. A Assembleia precisa de retomar o seu papel enquanto órgão de soberania e este órgão de soberania não tem conseguido exercer na plenitude aquilo que é a dimensão do mandato de um deputado. O deputado faz leis e o deputado fiscaliza a governação. Como sabe, nós temos uma limitação da fiscalização por parte do Tribunal Constitucional e é fundamental que se faça também a revisão destes acórdãos que violam a lei. De qualquer maneira, eu ficaria por uma expectativa, a transmissão dos debates em direto, de modo a servirmos devidamente o cidadão. Esta é uma exigência, a Assembleia vai recuperar em pleno a condição de poder servir de elemento e de órgão moderador da sociedade. Tenho algumas dúvidas que seja tão fácil adquirir este direito, mas nós estamos a ir para um mandato onde, de certeza absoluta, vamos elevar o nível de pressão para podermos evitar o mesmo tipo de caminho que percorremos nestas eleições. Os desafios também são muito grandes. Vamos.
Adalberto Costa Júnior espera igualmente que o presidente João Lourenço tenha coragem de materializar todas as promessas feitas durante o discurso sobre o Estado da Nação.
Esperava um pouco mais de um retrato do quadro global do país. Se eu faço uma reflexão pela quantidade de promessas feitas aqui, indiretamente houve uma intenção de poupar a avaliação da governação anterior, mas as promessas são excessivas. Eu diria que, com tanta promessa feita, o diagnóstico é, de facto, um diagnóstico de algo cujo saldo, cujo balanço é absolutamente negativo. Não deixou de tocar em alguns aspectos importantes. Espero que o futuro nos venha a provar que haja efetivamente coragem em materializar aquilo que foi aqui dito. Mas, tal como disse, muita, mas mesmo muita promessa. O Executivo tem-nos impedido de fazer o exercício da fiscalização da governação. O Presidente da República passou ao lado dessa questão. Nós todos sabemos que a Assembleia Nacional está limitada na capacidade de fiscalizar o Executivo com o acordo do Tribunal Constitucional. E este aspecto essencial que nos leva ao cumprimento do objetivo do mandato não esteve abordado. As transmissões dos debates parlamentares têm sido fundamentalmente algo que é recusado por parte do lado do Executivo, porque ele é o titular objetivo. Estas matérias não foram tocadas também. Enfim, fica aqui um desafio extraordinário. E, portanto, ficamos, de facto, com muitas promessas. Muitas. Não deixou de tocar em questões importantes, mas é excessivo o número de promessas feitas. Tal como disse no início da minha intervenção, houve um evitar de diagnósticos. Os diagnósticos foram poucos, houve alguns, mas foram muito poucos, porque os diagnósticos teriam cartão vermelho à governação anterior.
Finalmente, o líder da bancada parlamentar do MPLA, Salomão Shirimbimbi, garante total abertura do partido maioritário com as demais forças políticas representadas na Assembleia Nacional, mas sublinha que esta cooperação só será possível com base no princípio da reciprocidade.
De acordo com a orientação do Sr. Presidente da República, nós deveremos ter uma postura muito mais aberta e também mais tolerante. Não é? Deveremos criar as pontes necessárias entre o partido maioritário e os demais partidos da oposição com base na reciprocidade, ou seja, se a oposição corresponder à nossa abertura, nós seremos abertos, se não, agiremos de conformidade.
Salomão Shirimbimbi afirma que só a vontade política do atual executivo pode garantir que muitos males que enfermam, sobretudo a economia angolana, possam ser eliminados.
E mais do que expectativas, temos aqui manifestar disponibilidade para ajudá-lo a cumprir aquilo que ele pretende implementar.
Acha que vai ser possível acabar com os monopólios em Angola, por exemplo?
Tudo é possível, desde que tenha vontade. E ele, como o mais alto magistrado da nação, manifestou essa vontade. Nós temos de manifestar a disponibilidade de os acabar.
Eu sou angolano e também sou consumidor. E como consumidor, tenho interesse que os monopólios não prejudiquem o consumidor, não prejudiquem o cidadão. Não sou dos mais sacrificados, naturalmente, como compreenderá, mas também pago o preço da existência de monopólios ou, diria, da disfuncionalidade da nossa economia.
Estes foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Obrigado, Barão. E agora vamos ficar com a cantora Alicia Keys, Girl on Fire. She's just a girl and she's on fire. Hotter than a fantasy, lonely like a highway. She's living in a world and it's on fire. Filled with catastrophe, but she knows she can fly away. Oh. Alicia Keys em Girl on Fire, passagem para o resumo de notícias desta segunda-feira, dia 23 de outubro de 2017. O secretário de Estado norte-americano Rex Tillerson chegou a Cabul para uma visita surpresa e reuniu-se com o presidente afegão Ashraf Ghani. Durante a reunião com o chefe de Estado afegão, Tillerson, que fez a sua primeira visita desde que assumiu o cargo, reiterou claramente o compromisso de trabalhar pela paz na região. O secretário de Estado afirmou que a nova estratégia dos Estados Unidos para o sul da Ásia reitera o empenho dos Estados Unidos em trabalhar com o governo do Afeganistão e os parceiros na região para alcançar a paz e impedir que os terroristas tenham espaço no Afeganistão. O primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, prometeu medidas para contrariar as ameaças da Coreia do Norte, sublinhando que tem o apoio dos japoneses na sequência da vitória dos conservadores nas eleições gerais. O líder dos conservadores japoneses adiantou que a questão da Coreia do Norte vai ser um dos assuntos principais em análise durante a visita que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, realiza ao Japão a partir do dia 5 de novembro. Falei hoje com Trump e concordamos que durante a visita vamos dedicar tempo para analisarmos a forma de enfrentar este desafio, disse o primeiro-ministro japonês na primeira conferência de imprensa que se realizou na sede do Partido Liberal Democrata na capital japonesa. Shinzo Abe disse que igualmente vai partilhar com outros líderes a mesma preocupação para aumentar a pressão sobre a Coreia do Norte, tendo-se referido particularmente à República Popular da China e à Rússia. De acordo com os últimos dados, o Partido Liberal Democrata conseguiu 284 deputados e o Comitê Aliado Político 29, conseguindo conjuntamente um número superior a 2/3 exigidos pela Câmara Baixa do Parlamento, composta por 465 membros. A viúva de um dos 4 soldados americanos mortos no Níger no início do mês disse que o pedido de condolências do presidente Donald Trump fê-la chorar quando nem sequer conseguia lembrar-se do nome do seu esposo. Michelle Johnson disse no programa Good Morning America da cadeia de televisão ABC ter ficado chocada com o facto do presidente do seu país não se ter lembrado o nome de alguém que estava a defender os Estados Unidos. 2 horas mais tarde, Trump escreveu no Twitter que teria tido uma conversa muito respeitosa com a viúva do sargento David Johnson e que mencionou o nome dele sem qualquer hesitação. Johnson confirmou também a versão de uma consciência democrata, na altura desmentida por Trump e pelo seu chefe de gabinete. A viúva reiterou que o presidente disse-lhe que o seu marido sabia o que estava exposto quando se alistou no exército. A embaixadora norte-americana junto à ONU, Nikki Haley, encontra-se na Etiópia numa das primeiras visitas à África por parte do elemento sénior da administração do presidente Donald Trump, que os diplomatas esperam venha a fazer luz sobre os planos de Washington para aquele continente. Trump tem insistido com a Coreia do Norte, o Irão e os militantes do Estado Islâmico nos primeiros 9 meses da Casa Branca, mas pouco tem falado da África até ao almoço no mês passado com 9.300 africanos, isto à margem da Assembleia Geral da ONU. Foi nessa altura que anunciou o envio de Haley ao Sudão do Sul e à República Democrática do Congo para ajudar nas iniciativas para reforçar a paz naqueles dois países, onde milhões de pessoas foram deslocadas pela violência, e as missões de paz da ONU, cada uma delas custando mais de US$1 bilhão anualmente. Representantes governamentais da sociedade civil e líderes religiosos de 27 países reuniram-se em Dakar, no Senegal, para discutir o fim do casamento infantil na África Central e Ocidental.
7º editorial, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Estados Unidos anunciaram a saída da Unesco no final de 2018. A Unesco integra a instituição da ONU baseada em Paris, cuja missão é coordenar a cooperação internacional de educação, ciência, cultura e comunicação. Uma parte bem conhecida do seu trabalho é ajudar a proteger os locais de herança cultural e natural do mundo através do programa da Herança Mundial. A porta-voz do Departamento de Estado, Heather Nauert, indicou que a decisão da retirada da Unesco ocorreu após um longo processo de deliberação. A decisão foi baseada em várias considerações. Os Estados Unidos têm em atraso junto da Unesco quase US$550 milhões. Isto porque, ao abrigo da lei federal adotada nos anos de 1990, os Estados Unidos são forçados a deixar de despender fundos com qualquer agência da ONU que conceda aos palestinianos reconhecimento como Estado de pleno direito. A decisão não tem em consideração a necessidade de reconhecimento entre os palestinianos e os israelitas que resulte num Estado palestiniano e que faça a diferença real na vida de ambos os povos. Em 2011, a Unesco adotou tal decisão e os Estados Unidos são legalmente forçados a cortar financiamento àquela organização. Uma segunda preocupação diz respeito à decisão dos Estados Unidos de retirar o aumento da politização, incluindo o preconceito anti-israelita, no seio da Unesco. Em julho, por exemplo, como referiu a missão dos Estados Unidos junto à ONU, a Unesco adotou a última decisão politicamente baseada, designando a velha cidade de Hebron e o túmulo dos patriarcas como sendo parte de um território palestiniano. Tal decisão é uma tentativa de separar Israel e os judeus da sua história milenária. Finalmente, a porta-voz Neuert citou a necessidade fundamental da reforma da Unesco, como o presidente Donald Trump tem apelado nas Nações Unidas. Ela acrescentou que os Estados Unidos desejam permanecer envolvidos com a Unesco e vão procurar tornar-se num Estado não-membro para poder contribuir com os pontos de vista dos Estados Unidos, perspectivas e conhecimento em alguns assuntos importantes realizados pela organização. A decisão de retirar não vai alterar a política dos Estados Unidos de apoio à cooperação internacional na educação, ciência, cultura, comunicação e atividades informativas que tragam benefícios para os Estados Unidos. Tenho o material feito nos pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
Ouvintes podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues. A emissão da Voz da América em português de 23 de outubro de 2017 chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam para executar o programa de hoje, sinceros votos de muito boa noite. Amigos, então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.